DW. Jornal da Noite.
Boa noite. Na vossa companhia está hoje Nádia Issoufou. Os destaques da noite desta quarta-feira, 24 de julho de 2024. Em Angola, o presidente é criticado pelas suas posições sobre reparações coloniais.
Não, o presidente em relação a essa matéria esteve muito mal. Nota-se claramente que o presidente da República não tem domínio sobre essas matérias em relação à questão da reparação histórica.
Em Moçambique, o atraso na disponibilização de fundos de compensação autárquica complica a vida aos municípios. E na Guiné-Bissau, há expectativas de que militares conectados à suposta tentativa de golpe de Estado sejam libertados em breve.
É decisão do tribunal, é para cumprir. Quem é que vai impedir o cumprimento da decisão do tribunal?
A visita oficial de 3 dias à Angola do primeiro-ministro de Portugal termina amanhã. É uma visita com forte pendor económico, mas em que também se abordou as questões migratórias. Mas Luís Montenegro evitou abordar o tema das reparações históricas, que suscitam bastante polémica depois dos pronunciamentos recentes do presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa. Já o presidente angolano referiu que os países colonizadores não teriam capacidade de pagar o justo valor pelas reparações. Em entrevista à DW, o analista angolano David Sambongo questiona a posição de João Lourenço sobre esta temática e fala sobre a política migratória portuguesa. Começamos por lhe perguntar como analisa as declarações de Montenegro, sabendo que entre os países lusófonos há um acordo de mobilidade que parece estar a avançar a várias velocidades.
O primeiro-ministro português vai no sentido de mostrar que, do ponto de vista da política migratória, Portugal privilegia as relações com os países que fazem parte da comunidade CPLP. Entretanto, há algumas reivindicações, por exemplo, parte de angolanos que residem em Portugal ou foram em Portugal, que encontram alguma morosidade, sobretudo no acesso do cartão de residente, que dá a possibilidade para a entrada e saída sem muitos constrangimentos. Como o próprio primeiro-ministro e também o presidente da República angolano, João Lourenço, fez questão também de sublinhar uma relação histórica, cultural, identitária, por também partilharmos a mesma língua.
Não acha que isto é já uma retórica?
Penso que não é simplesmente uma retórica em relação a esse aspecto, até porque este acordo de mobilidade está a avançar. Portugal acaba sendo muito importante para os angolanos, uma vez que Portugal também, Angola como um parceiro estratégico do ponto de vista da sua própria economia, sobretudo com esse olhar para o peso do investimento externo de Portugal. Portanto, é um parceiro que não se pode ignorar e é importante que cada vez mais os angolanos que vão em Portugal, sobretudo na questão ligada ao fornecimento de serviço, de saúde e também da procura de melhor oferta formativa, sejam muito bem recebidos e tenham um tratamento digno.
O presidente de Angola, João Lourenço, recusa que o seu país tenha qualquer intenção de pedir a Portugal reparações históricas pelos crimes cometidos pelo regime colonial. Como é que avalia a posição de João Lourenço face àquilo que é a postura do governo de Montenegro sobre esta matéria?
Não, o presidente em relação a essa matéria esteve muito mal. Nota-se claramente que o presidente da República não tem domínio sobre essas matérias em relação à questão da reparação histórica. Há um debate muito avançado em várias academias em relação a isso. Há movimentos a nível de países como a Bélgica, como a França, como a Alemanha e também a própria Nações Unidas assumiu esse discurso com a criação do projeto A Rota dos Escravos, que está a ser tutelado pela Unesco, que acaba também trazendo, para além da questão da reparação histórica, fala da compensação histórica e, sobretudo, da preservação da memória da tragédia. Se o presidente não tem alguma informação, uma ideia em relação a isso, que se mantivesse calado, como acabou fazendo o primeiro-ministro português, que aproveitou a boleia, passa o termo, dos pronunciamentos errados do presidente João Lourenço para não tecer nenhum comentário
comentário em relação a esse aspecto. Pensamos nós que um outro governo, e o presidente João Lourenço também já só lhe falta 2 anos e meio para terminar o seu mandato, e um outro presidente, provavelmente uma outra liderança, poderá considerar esta temática, que é bastante fundamental para que possamos então fazer com que aquilo que aconteceu nos séculos passados e terminou no final do século XX não volte a acontecer.
Ouviu uma entrevista com o político angolano David Sambongo, conduzida por João Carlos. E a nossa pergunta do dia é: também acha que João Lourenço esteve muito mal quando disse tais palavras? Tivemos várias respostas. Por exemplo, Tony da Silva respondeu: eu acho que o PR esteve bem. É praticamente impossível pagar-se um justo valor por aquilo que já se fez há bastante tempo. E Josué Vitor responde: a reparação nunca é suficiente, mas é necessário. Então, este presidente tem razão.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
O processo da ex-juíza presidente do Tribunal de Contas de Angola, que renunciou por suspeitas de corrupção, segue nos próximos dias para o tribunal, anunciou hoje o Procurador-Geral da República, Hélder Pita. A ex-juíza presidente renunciou ao cargo em março do ano passado, pouco depois de ser constituída arguida por suspeitas de corrupção. Meca Dias, candidato a governador da província da Zambésia pela coligação Aliança Democrática CAD, centro de Moçambique, apela ao Conselho Constitucional para reverter a decisão da Comissão Nacional de Eleições de rejeitar a candidatura da CAD.
Se o Conselho Constitucional aliar-se à ilegalidade que a própria CNE cometeu de dar pontapé às leis, não temos outra alternativa se não estarmos ao lado do povo. Se o povo decidir que vamos arrebentar, vamos. Não há arma suficiente para parar com esse povo. Não há balas suficientes para parar com todo o povo. Ou vão matar todo mundo e nós continuamos. Se não conseguir, então vamos para frente para repor a legalidade. Isso é constitucional.
O político alerta que, caso o Conselho Constitucional mantenha a decisão de excluir a CAD das eleições de 9 de outubro, a coligação não se responsabiliza pelas consequências. O chefe do grupo moçambicano na Assembleia Parlamentar da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, Sérgio Panti, defendeu hoje o fortalecimento das instituições de soberania na Guiné-Bissau. Queremos que o país continue neste caminho de fortalecimento do seu Estado de Direito Democrático, declarou Panti. O vice-primeiro-ministro de Cabo Verde, Olavo Correia, pediu hoje equilíbrio e moderação nas negociações entre o governo e a administração da companhia aérea TACV e os pilotos dos voos internacionais, que anunciaram uma greve de 6 dias. O sindicato, que representa os 32 pilotos de voos internacionais da TACV, entregou um pré-aviso de greve para o período entre 27 de julho e 1 de agosto. Entre as 12 reivindicações da classe estão questões ligadas à segurança operacional e à inexistência de um programa de segurança. O presidente do Quênia nomeou hoje 4 personalidades da oposição para fazerem parte do seu governo alargado, tentando acabar com os violentos protestos que duram há mais de um mês neste país da África Oriental. Estas nomeações dividiram a coligação da oposição, Azimio, cujo líder, Musyoka Kalonzo, anunciou na sexta-feira que não participaria nem apoiaria o governo alargado pretendido pelo presidente. Os militares dos Estados Unidos da América estacionados no Níger vão sair por completo no início de agosto, anunciou o líder do Comando Militar Norte-Americano para a África, AFRICOM, cumprindo a exigência da junta militar que governa o país. No início de julho, todos os soldados norte-americanos da base de Niamey tinham abandonado o país, deixando cerca de 200 elementos na base de drones de Agadez, no norte do país. O regime militar no poder reviu as parcerias internacionais e pediu a saída dos Estados Unidos da América em março último.
DW Deutsche Welle.
A morosidade na disponibilidade de fundos de compensação autárquica pelo Governo Central está a criar embaraço aos 65 municípios do país. Os edis dizem que não conseguem contratar trabalhadores próprios ou manter os edifícios condignos. O analista Nelson Benjamin é da opinião que o Governo pare de criar mais autarquias enquanto não estiverem criadas condições para as que já existem. Acompanhe a reportagem a partir de Manica com Bernardo Jaquete.
Os presidentes municipais em Moçambique dizem estar a atravessar momentos difíceis pela ausência do Fundo de Compensação Autárquica, pois não têm como executar as atividades do dia a dia das edilidades. Com a falta deste fundo, os municípios vêem-se obrigados a trabalhar a meio gás. O edil de Vilanculo, Quinito Vilanculo, diz que o município só sobrevive graças a recolha de receitas de vários impostos cobrados no vilarejo que está sob égide da RENAMO.
Já foi desembolsado o Fundo de Compensação Autárquica até ao mês de maio. Neste presente momento não recebemos ainda o que é do mês de junho e isto de facto acaba condicionando o nosso funcionamento, porque este fundo é a base para o funcionamento de quase todos os municípios que ainda não têm a sua autossustentabilidade financeira.
Já o edil da recém-criada Vila de Guro, na província de Manica, Latifo Vinho, diz que sem fundos não consegue abrir concursos públicos para recrutar funcionários.
Ainda não recebemos fundos do nível central, mas estamos a funcionar com fundos próprios. No âmbito da implantação, o governo distrital cedeu 17 funcionários e esses funcionários ainda continuam a receber os seus salários na fonte. Fomos cedidos pelo governo do distrito dois edifícios onde funcionam o Conselho Municipal e a Assembleia Municipal.
O edil de Morumbala, José Jonimeia Jonas, admite enfrentar grandes desafios, mas mostra-se confiante.
Faz uma avaliação positiva. Como disse, é uma autarquia nova. Estamos num passo bem adiantado. Temos já nossas instalações já organizadas, temos os escritórios organizados. Então, são desafios que temos. Nós estamos a tentar organizar a gestão salarial através de receitas próprias.
O analista Nelson Benjamin considera que a criação de novas autarquias permite o desenvolvimento local, mas alerta que a irregularidade no desembolso do Fundo de Compensação Autárquica, aliado à crise económica, tem estado a fragilizar os municípios.
É preciso compreender que os valores coletados nos municípios nem sempre são suficientes para suportar todas as despesas. Estas autarquias não podem fazer novas contratações porque não há recursos financeiros para fazer pagamentos a esses funcionários. É importante que reflitamos se é oportuno que haja a criação das autarquias ou não no nosso país, tendo em conta a crise econômica em que vivemos.
Testemunho para DW Bernardo Jaquete.
Na Guiné-Bissau, o coletivo de advogados dos militares detidos e acusados de envolvimento na alegada tentativa de golpe de Estado, a 1 de fevereiro de 2022, espera que os suspeitos sejam libertados o mais tardar até o fim de semana, depois de cerca de 2 anos e meio de detenção. Os advogados, que têm criticado as condições de detenção dos constituintes, esperam que, desta vez, a decisão judicial seja cumprida. Mais detalhes com Ianco Badanso.
Um acórdão do Tribunal Militar Superior, datado de 19 de junho e tornado público esta terça-feira, em que se ordena a libertação dos envolvidos na suposta tentativa de golpe de Estado, o coletivo de juízes justifica que foram ultrapassados, de longe, os prazos legais da detenção. Alguns dos detidos começaram a ser julgados no início do mês de junho, mas as audiências foram sucessivamente suspensas. O processo estagnou. Agora, o Tribunal Militar Superior revogou a medida de prisão preventiva contra os suspeitos e ordenou ao Tribunal Militar Regional a aplicar outras medidas de coação, permitindo que os detidos aguardem o desenrolar do julgamento em liberdade. Marcelino Ntupé, do coletivo de advogados dos ainda detidos, espera que, cumprindo as formalidades, os seus constituintes sejam libertados até ao fim de semana. Ntupé diz que não há voltas a dar em relação ao cumprimento da decisão judicial.
A detenção ilegal, prisão ilegal, todos têm soluções. Acordam, já resolveu este problema. É decisão do tribunal, é para cumprir. Quem é que vai impedir o cumprimento da decisão do tribunal?
Marcelino Ntupé não acredita que o Estado-Maior-General das Forças Armadas da Guiné-Bissau tenha outro interesse que não seja o de esclarecimento do caso 1 de fevereiro.
Nós estamos lá do tribunal. Não sei se o Estado-Maior é que vai cumprir, mas o que o Estado-Maior tem interesse é para as pessoas que procedam a julgar.
Dois civis suspeitos de participar no caso 1 de fevereiro foram libertados em junho passado. Uma decisão cumprida mais de 2 anos depois do Tribunal Regional de Bissau a ter decretado. Apesar de vários apelos das organizações dos direitos humanos para a libertação dos detidos, cerca de 40 militares e civis continuam ainda nas celas e alguns viram a sua situação de saúde agravada. Em consequência, um dos detidos morreu em finais de maio no Hospital Militar de Bissau, vítima de doença, segundo as autoridades hospitalares. Questionado agora sobre o estado de saúde dos seus constituintes, o advogado Marcelino Tupé diz que não comenta a situação. Mas com a decisão de libertar os detidos, Vitorino Indec, coordenador da Rede dos Defensores dos Direitos Humanos da Guiné-Bissau, diz que se deve apurar responsabilidades sobre os responsáveis pela manutenção ilegal nas celas dos suspeitos da alegada tentativa de golpe de Estado.
Quando ultrapassamos os prazos, é porque o Estado já está a negar as pessoas. É porque o que houve foi sequestro. Essas pessoas são sequestradas pelo Estado. E quando é assim, o Estado tem que ter responsabilidade. É que devem entrar com uma ação de indenização pelo Estado de Guiné-Bissau, porque lesou um grupo de guineenses, porque sabia morrer nesse processo. É complicado.
24 horas depois da divulgação do acórdão do Tribunal Militar Superior, nenhuma autoridade guineense reagiu sobre a decisão de um dos casos mais mediáticos dos últimos anos na Guiné-Bissau. No dia 1 de fevereiro de 2022, um grupo de homens armados entrou no Palácio do Governo, onde estava a decorrer uma reunião extraordinária do Conselho de Ministros, presidida pelo presidente guineense Umaro Sissoko Embalo. O ataque provocou mais de uma dezena de mortos, segundo as autoridades. E foi considerado uma tentativa de golpe de Estado por Embalo, que ordenou a perseguição dos suspeitos de envolvimento no caso. Yankuba Danso, DW.
DW. Notícias.
O primeiro-ministro de Israel defendeu hoje perante o Congresso norte-americano que os Estados Unidos e Israel devem manter-se unidos para derrotar aqueles que querem destruir a civilização, referindo-se a um eixo de terror patrocinado pelo Irão. Benjamin Netanyahu disse igualmente estar confiante no resultado das negociações para libertar os reféns detidos pelo Hamas desde o ataque executado no sul de Israel a 7 de outubro. Na capital americana, milhares de pessoas protestaram junto do Capitólio antes do discurso de Netanyahu contra as ações israelitas na faixa de Gaza. Cerca de 150 mil palestinianos na faixa de Gaza foram forçados a deslocar-se em apenas 2 dias após a ordem israelita de evacuação de bairros na zona oriental de Khan Yunis, declarou hoje uma ONG. A representante local do Conselho Norueguês para os Refugiados acusou também Israel de obstrução sistemática à entrada de ajuda humanitária na região, bem como de ataques contínuos às instalações, funcionários e pontos de distribuição das ONGs. O Irão convocou hoje o embaixador da Alemanha em Teherão depois da ordem de interdição aplicada a uma associação islâmica em Hamburgo, suspeita de apoiar o movimento libanês pró-iraniano Hezbollah e de espalhar ideologias antidemocráticas. A diplomacia iraniana afirmou ter protestado veementemente junto do embaixador alemão contra uma ação hostil e contrária aos princípios fundamentais dos direitos humanos. O chanceler alemão Olaf Scholz declarou hoje que pretende candidatar-se a um novo mandato nas legislativas agendadas para finais de setembro de 2025, apesar das sondagens revelarem uma acentuada queda de popularidade e um recuo do seu partido. O descontentamento dos eleitores abrange diversas questões, como imigração, política económica e ambiental, e as contínuas divergências entre os aliados apenas têm reforçado este sentimento generalizado negativo. Nos Estados Unidos da América, os líderes republicanos estão a alertar os membros do partido contra o uso de ataques racistas e sexistas contra a vice-presidente Kamala Harris, que poderá ser candidata presidencial democrática do país. Foram as notícias.
DW, Espaço do Ouvinte.
Lembramos o tema do dia. A visita oficial de 3 dias a Angola do primeiro-ministro de Portugal termina amanhã. É uma visita com forte pendor económico, mas que também abordou questões migratórias. Mas Luís Montenegro evitou falar das reparações históricas que suscitam bastante polémica depois dos pronunciamentos do presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa. Já o presidente de Angola referiu que os países colonizadores não teriam capacidade de pagar o justo valor pelas reparações. Um analista critica João Lourenço, afirmando que esteve muito mal. E a nossa pergunta do dia é: também acha que João Lourenço esteve muito mal quando disse tais palavras? Tivemos várias respostas, por exemplo. E o nosso ouvinte, o internauta Fausto Semba, diz que a afirmação é tão justa quanto é a realidade. Não interessa recarregar energias negativas, pois isso iria acontecer se tivermos em conta as mudanças dos dirigentes de cada país e não consenso ou iniciativa de potências colonizadoras tocarem no assunto enterrado há décadas. Muito obrigada a todos e até mais.